Capítulo 18. O leitor provavelmente não terá ficado menos atônito do que ficou Álvaro com o imprevisto aparecimento de Leôncio no Recife e indo bater certo na casa em que se achava refugiada a sua escrava. É preciso, portanto, explicar-lhe como isso aconteceu, para que não pense que foi por algum milagre. Leôncio, depois de ter escrito e entregado no correio as duas cartas que conhecemos, uma dirigida a Álvaro, outra a Martinho, nem por isso ficou mais tranquilo. Devorava-lhe a alma uma inquietação mortal, um ciúme desesperador. A notícia de que Isaura se achava em poder de um belo e rico mancebo, que a amava loucamente, era para ele um suplício insuportável, um cancro que lhe corroía as entranhas e o fazia estrebuchar em ânsias de desespero, avivando-lhe cada vez mais a paixão furiosa que concebera por sua escrava. Achava-se ele na corte, para onde, logo que teve notícias de Isaura, se dirigia imediatamente, a fim de se achar em um centro de onde pudesse tomar medidas prontas e enérgicas para a captura da mesma. Tendo escrito e entregue as cartas na véspera da partida do vapor pela manhã, levou o resto do dia a cismar. A terrível ansiedade em que se achava não lhe permitia esperar a resposta e o resultado daquelas cartas, sendo muito mais morosas e espaçadas do que hoje as viagens dos paquetes naquela época, em que apenas se havia inaugurado a navegação a vapor pelas costas do Brasil. Demais, ocorria-lhe frequentemente ao espírito o anexim popular: quem quer, vai; quem não quer, manda. Não podia fiar-se na diligência e boa vontade de pessoas desconhecidas, que talvez não pudessem lutar vantajosamente contra a influência de Álvaro, o qual, segundo lhe o pintavam, era um potentado em sua terra. O ciúme e a vingança não gostam de confiar a olhos e mãos alheias a execução de seus desígnios. É indispensável que eu mesmo vá, pensou Leôncio, e firme nesta resolução, foi ter com o ministro da Justiça, com quem cultivava relações de amizade, e pediu-lhe uma carta de recomendação, o que equivale a uma ordem, ao chefe de polícia de Pernambuco, para que o auxiliasse eficazmente para o descobrimento e captura de uma escrava. Já de antemão, Leôncio também se havia munido de uma precatória e mandado de prisão contra Miguel, a quem havia feito processar e pronunciar como ladrão e acoutador de sua escrava. O sanhudo pachá de nada se esquecia para tornar completa a sua vingança. No outro dia, Leôncio seguia para o norte, no mesmo vapor que conduzia suas cartas. Estas, porém, chegaram ao seu destino algumas horas antes que o seu autor desembarcasse no Recife. Leôncio, apenas pôs pé em terra, dirigiu-se ao chefe de polícia e, entregando-lhe a carta do ministro, inteirou-o de sua pretensão. Tenho a informar-lhe, senhor Leôncio, respondeu-lhe o chefe, que haverá talvez pouco mais de 2 horas que daqui saiu uma pessoa autorizada por Vossa Senhoria para o mesmo fim de apreender essa escrava, e ainda há pouco chegou aqui de volta declarando que tinha se enganado e que acabava de reconhecer que a pessoa de quem desconfiava não é e nem pode ser a escrava que fugiu a Vossa Senhoria. Um certo Martinho, não, senhor doutor? Justamente. Deveras, que me diz, senhor doutor? A verdade, ainda estão aí à porta o oficial de justiça e os guardas que o acompanharam. De maneira que terei perdido o meu tempo e a minha viagem. Oh, não, não! Isto não é possível! Creia-me, senhor doutor, aqui há patranha. O tal senhor Álvaro dizem que é muito rico. E o tal Martinho, um Valdevinos, capaz de todas as infâmias. Tudo pode ser, mas a Vossa Senhoria, como interessado, compete averiguar essas coisas. E é o que venho disposto a fazer. Irei lá eu mesmo verificar o negócio por meus próprios olhos e já, se for possível. Quando quiser, ali estão o oficial de justiça e os guardas, que ainda agora de lá vieram, e ninguém melhor do que eles pode guiar a Vossa Senhoria e efetuar a captura, caso reconheça ser a sua própria escrava. Também me é preciso que Vossa Senhoria ponha o... Cumpra-se! Nesta precatória, disse Leôncio, apresentando a precatória contra Miguel. É necessário punir o patife, que teve a audácia de desencaminhar e roubar-me a escrava. O chefe satisfez, sem hesitar, ao pedido de Leôncio, que, acompanhado da pequena escolta que fez subir ao seu carro, no mesmo momento se dirigiu à casa de Isaura, onde deixamos em face de Álvaro. A situação deste não era só crítica, era desesperada. O seu antagonista ali estava armado de seu incontestável direito para humilhá-lo, esmagá-lo e, o que mais é, despedaçar-lhe a alma, roubando-lhe a amante adorada, o ídolo de seu coração, que ia-lhe ser arrancada dos braços para ser prostituída ao amor brutal de um senhor devasso, se não sacrificada ao seu furor. Não tinha remédio senão curvar-se, sem murmurar, ao golpe do destino e ver de braços cruzados, metida em ferros e entregue ao azorrague do algoz a nobre e angélica criatura, que única entre tantas belezas lhe fizera palpitar o coração em emoções do mais extremoso e puro amor. Deplorável contingência a que somos arrastados em consequência de uma instituição absurda e desumana. O devasso, o libertino, o algoz, apresenta-se altivo e arrogante, tendo a seu favor a lei e a autoridade, o direito e a força, lança a garra sobre a presa, que é objeto de sua cobiça ou de seu ódio, e pode fruí-la ou esmagá-la a seu talante, enquanto o homem de nobre coração, de impulsos generosos, inerme perante a lei, aí fica suplantado, tolhido, manietado, sem poder estender o braço em socorro da inocente e nobre vítima que deseja proteger. Assim, por uma estranha aberração, vemos a lei armando o vício e decepando os braços à virtude. Estava, pois, Álvaro, em presença de Leôncio, como o condenado em presença do algoz. A mão da fatalidade o socalcava em todo o seu peso esmagador, sem lhe deixar livre o mínimo movimento. Vinha Leôncio ardendo em fúrias de raiva e de ciúme, e prevalecendo-se de sua vantajosa posição, aproveitou a ocasião para vingar-se de seu rival, não com a nobreza de cavalheiro, mas procurando humilhá-lo à força de impropérios. "Sei que há muito tempo", disse Leôncio, continuando o diálogo que deixamos interrompido no capítulo antecedente, "Vossa Senhoria retém essa escrava em seu poder contra toda a justiça, iludindo as autoridades com falsas alegações que nunca poderá provar. Porém, agora venho eu mesmo reclamá-la e burlar os seus planos e artifícios." "Artifícios não, senhor. Protegi e protejo, francamente, uma escrava contra as violências de um senhor que quer tornar-se seu algoz. Eis aí tudo." "Ah, agora é que sei que qualquer um aí pode subtrair um escravo ao domínio de seu senhor a pretexto de protegê-lo, e que cada qual tem o direito de velar sobre o modo por que são tratados os escravos alheios." "Vossa Senhoria está de disposição a escarnecer, e eu declaro-lhe que nenhuma vontade tenho de escarnecer, nem de ser escarnecido. Confesso-lhe que desejo muito a liberdade dessa escrava, tanto quanto desejo a minha felicidade, e estou disposto a fazer todos os sacrifícios possíveis para consegui-la. Já lhe ofereci dinheiro e ainda ofereço. Dou-lhe o que pedir. Dou-lhe uma fortuna por essa escrava. Abra preço. Não há dinheiro que a pague, nem todo o ouro do mundo, porque não quero vendê-la. Mas isso é um capricho bárbaro, uma perversidade. Seja capricho da qualidade que Vossa Senhoria quiser. Porventura, não posso ter eu os meus caprichos, contanto que não ofenda direitos de ninguém? Porventura, Vossa Senhoria não tem também o seu capricho de querê-la para si? Mas o seu capricho ofende os meus direitos, e eis aí o que não posso tolerar. Mas o meu capricho é nobre e benfazejo, e o seu é uma tirania, para não dizer uma vilania. Vossa Senhoria mancha a sua vida com uma nódoa indelével, conservando na escravidão essa mulher. Cospe o desrespeito e a injúria sobre o túmulo de sua santa mãe, que criou com tanta delicadeza, educou com tanto esmero essa escrava, para torná-la digna da liberdade que pretendia dar-lhe, e não para satisfazer aos caprichos de Vossa Senhoria. Ela, por certo, lá do céu, onde está, o amaldiçoará, e o mundo inteiro a acompanhará na maldição ao homem que retém, no mais infamante cativeiro, uma criatura cheia de virtudes, prendas e beleza. Basta, senhor. Agora fico também sabendo que uma escrava, só pelo fato de ser bonita e prendada, tem direitos à liberdade. Fique também, Vossa Senhoria, sabendo que se minha mãe não criou essa rapariga para satisfazer aos meus caprichos, muito menos para satisfazer aos de Vossa Senhoria, a quem nunca conheceu nesta vida. Senhor Álvaro, se deseja ter alguma linda escrava para sua amásia, procure outra, compre-a, que a respeito desta pode perder toda a esperança. Senhor Leôncio, Vossa Senhoria, de certo, esquece-se do lugar onde está e da pessoa com quem fala, e julga que se acha em sua fazenda, falando aos seus feitores ou a seus escravos. Advirto-lhe para que mude de linguagem. Basta, senhor, deixemo-nos de vás disputas. E nem eu vim aqui para ser catequizado por vossa senhoria. O que quero é a entrega da escrava, e nada mais. Não me obrigue a usar do meu direito levando-a à força. Álvaro, desvairado por tão grosseiras e ferinas provocações, perdeu de todo a prudência e sangue frio. Entendeu que para sair-se bem na terrível conjuntura em que se achava, só havia um caminho: matar o seu antagonista ou morrer-lhe às mãos. E cedendo a essas sugestões da cólera e do desespero, saltou da cadeira em que estava e agarrou Leôncio pela gola e sacudindo-o com força. Algoz! Bradou espumando de raiva. Aí tens a tua escrava. Mas antes de levá-la, hás de responder pelos insultos que me tens dirigido, ouviste? Ou acaso pensas que eu também sou teu escravo? Está louco, homem! Disse Leôncio amedrontado. As leis do nosso país não permitem o duelo. Que me importam as leis? Para o homem de brio, a honra é superior às leis, e se não és um covarde como penso? Socorro, que querem assassinar-me! Bradou Leôncio, desembaraçando-se das mãos de Álvaro e correndo para a porta. Infame! Rugiu Álvaro, cruzando os braços e rangendo os dentes, num sorrir de cólera e desdém. No mesmo momento, atraídos pelo barulho, entravam na sala de um lado Isaura e Miguel, do outro o oficial de justiça e os guardas. Isaura estava com o ouvido aguçado e do interior da casa ouvira e compreendera tudo. Viu que tudo estava perdido e correu a atalhar o desatino que, por amor dela, Álvaro ia cometer. Aqui estou, senhor. Foram as únicas palavras que pronunciou, apresentando-se de braços cruzados diante de seu senhor. Ei-los aí, são estes, exclamou Leôncio, indicando aos guardas Isaura e Miguel. Prendam-os! Prendam-os! Vai-te, Isaura! Vai-te! Murmurou Álvaro, com voz trêmula e sumida, achegando-se da cativa. Não desanimes, eu não te abandonarei. Confia em Deus e em meu amor. Uma hora depois, Álvaro recebia em casa a visita de Martinho. Vinha este, mui ancho e lampeiro, dar conta de sua comissão e sôfrego por embolsar a soma convencionada. 10 contos! Oh, vinha ele pensando, uma fortuna! Agora sim posso eu viver independente. Adeus, surrados bancos de academia. Adeus, livros sebosos, que tanto tempo andei folheando à toa. Vou atirar-vos pela janela afora. Não preciso mais de vós. Meu futuro está feito. Em breve serei capitalista, banqueiro, comendador, barão, e verão para quanto presto. E à força de multiplicar cálculos de usura e agiotagem, já Martinho havia centuplicado aquela soma em sua imaginação. Meu caro senhor Álvaro, veio logo dizendo sem mais preâmbulos, está tudo arranjado à medida de nossos desejos. Pode vossa senhoria viver tranquilo em companhia da gentil fugitiva, que daqui em diante ninguém mais o importunará. De feito, o procedimento de vossa senhoria nesta questão tem sido muito belo e digno de elogios. É próprio de um coração grande e generoso, como o de vossa senhoria. Não se dá maior desaforo, no cativeiro, uma menina tão mimosa e tão prendada. Agora aqui está a carta, que escrevo ao Lorpa do Sultãozinho. Prego-lhe meia dúzia de carapetões que o hão de desorientar completamente. Assim falando, Martinho desdobrou a carta e já começava a lê-la, quando Álvaro, impacientado, o interrompeu. Basta, senhor Martinho, disse-lhe com mau humor. O negócio está arranjado. Não preciso mais de seus serviços. Arranjado? Como? A escrava está em poder de seu senhor. De Leôncio? Impossível. Entretanto, é a pura verdade. Se quiser saber mais, vá à polícia e indague. E os meus 10 contos? Creio que não lhe os devo mais. Martinho soltou um urro de desespero e saiu da casa de Álvaro com tal precipitação que parecia ir rolando pelas escadas abaixo. Descrever o mísero estado em que ficou aquela pobre alma é empresa em que não me meto, os leitores que façam ideia. O cão faminto, iludido pela sombra, largou a carne que tinha entre os dentes e ficou sem uma nem outra.